No nosso Sintonia de hoje, nós pautamos um assunto que é um dos assuntos que mais se comenta nos últimos tempos, que é a situação da Covid-19, mas nós vamos falar de um ponto de vista diferenciado. Na verdade, é um bate-papo bem quase que pessoal, mas que acaba orientando e trazendo informações para todos os nossos ouvintes. Eu retornei ao trabalho depois de 23 dias afastado do coronavírus, da contaminação pela Covid, na segunda-feira. E durante esse período, a gente acaba trocando experiências e nos aproximando mais de algumas pessoas que a gente já conhece, mas acaba fortalecendo um vínculo ou vivendo um momento semelhante e trocando ideias com essas pessoas. Durante o meu período de positivação do Covid, eu tive 3 amigos que também positivaram, praticamente no mesmo período, e que a gente trocou muitas ideias. Um deles não pôde estar aqui hoje, que está em viagem, inclusive de tratamento de saúde em Porto Alegre, que é o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, que também trocamos muitas conversas pelo WhatsApp durante esse período. Os outros dois estão aqui comigo hoje para nós conversar um pouquinho a respeito da experiência que cada um teve relacionado à questão da Covid. Um deles é enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, esteve dando uma entrevista aqui na rádio para mim na quinta-feira, que foi no dia que eu positivei, e praticamente 1, 2 dias depois ele também acabou positivando. Leandro Mistura, prazer recebê-lo, Leandro. Bom dia.
Prazer, Rudion. Prazer estar aqui. Da forma que foi, né? Muito bom a gente estar aqui retornando e conversando com vocês.
Com certeza. O outro já era também meu amigo, que nem diz o Miro, de longa data. Temos contato de amizade, contato profissional. Ele é sócio-proprietário da empresa Empório Imobiliário. Encontrei ele também internado no hospital aqui em Lagoa Vermelha. E acabamos também trocando muitas ideias, muitas conversas durante o período que estivemos internado em uma oportunidade e depois pelo WhatsApp em muitas outras. Márcio Gonçalves, prazer recebê-lo, Márcio. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia aos ouvintes da rádio. E é um prazer estar aqui podendo contribuir com esse assunto muito importante aí para a comunidade em geral, né? Tanto Lagoa como Brasil afora aí é o assunto do momento e a gente fica contente desse espaço aí para poder...
E poder estar aqui, né, Márcio?
Principalmente, né?
É verdade. E você sabe que essa troca de experiência que a gente tem com quem já viveu esse momento, ela ajuda bastante, porque a gente sabe que muitos ainda não passaram e que, tomara que não, mas que poderão passar um dia. Leandro, a tua experiência clínica, a trajetória da tua experiência clínica pelo Covid, como é que foi, Leandro?
Bom, Rudy, eu acho que eu, talvez de você, é diferente porque eu fiz a vacina, né?
É verdade, então, tem esse diferencial,
né? Eu acho que foi isso que talvez... Ah, isso não, talvez eu digo não, eu tenho certeza. Porque a gente fala muito de genética, a gente falava muito de que tem muitas famílias que pegam a mesma família, contaminam e evoluem por uma gravidade bastante importante. Como meu irmão positivou, eu até brinquei com o doutor Adalberto, agora eu vou ver se a minha família, a genética é boa ou não. E o meu irmão evoluiu para grave, né? Deu 60% do tomo. E eu não tive nada, não teve nada de comprometimento, foi zero. Tive alguns sintomas leves, bastante dor nas articulações. O que mais me incomodou foi o soluço, 6 dias soluçando.
Eu não tive soluço, o Márcio também dizia que não teve, então já é um sintoma diferente, né?
E dificuldade para dormir, né? O que eu acho que após o 10º dia ali, bem difícil para dormir. Vocês também falaram insônia, né?
Sim.
Dormi 2 horas e durante o dia não tinha sono nenhum. Eu acho que foi isso, mas hoje eu tenho às vezes dores de cabeça, que eu não tinha antes, mas dores bem fortes. É o que mais tem me incomodado, é isso, a dor de cabeça, intestino também. Muitos, eu como acompanho isso todos os dias, muitos falam em diarreia. É um sintoma que vinha bastante forte, assim. E hoje a gente vê que a constipação, né, alguns pacientes relatam, tem feito ao contrário, né, não tem ficado muitos dias constipado, o intestino não funciona. Então é um vírus que ele ataca de muitas formas, né, para alguns... É diferenciado, então a gente não sabe dizer assim quais são os critérios, o que ele vai atacar, mas é bem diferente de um para outro paciente.
E para você, Márcio, como é que foi a tua experiência clínica durante o período de Covid?
Eu, então, na verdade, assim, ó, está totalmente fora da curva, assim, porque quando iniciou o corona e, né, e infelizmente chegou na cidade, a gente é leigo no assunto, até o, né, o colega aqui entende muito disso e acompanha diariamente, então para mim é um, vamos lá, para mim, para minha família, para a equipe, para a empresa que eu, né, que eu tenho e que eu coordeno, a gente sempre tentou se cuidar ao máximo para poder ficar o quanto mais longe disso, melhor, né? Porque realmente é uma coisa nova, não só para nós, mas inclusive para a área da saúde. Então, a minha preocupação sempre foi, a hora que chegar a minha vez, que a gente entendia que ia chegar, e provavelmente vai chegar para muitos, eu não saberia o que ia acontecer. Por que eu falo que é fora da curva, Rudy? Porque lá no início, inclusive, o primeiro corona, vamos dizer, lá quando começou a chegar, hoje eu vejo que ele era mais leve do que provavelmente o que nós três pegamos agora, tá? Eu acho que já é uma variante que os caras falavam tanto, a gente não entende, então pode ser que o vírus já está mais forte, e eu acho que sim. E lá no começo a gente via muito problema de saúde se agravando, inclusive em notícia, assim, né? Acompanhando, para pessoas de maior idade, com comorbidade, que é que chama, né? Problema maior de saúde. Né? As pessoas de menor idade, de meia idade, aí, tinham uma complicação quando tinham um problema de saúde grave, né? Alguma coisa que incomodasse a mais. E eu vou te dizer aonde que pegou e me assustou. Estava falando agora um pouquinho. Eu não tenho problema de saúde nenhum. Nunca tive problema de pulmão, eu não fumo, eu não bebo, então tenho, vamos lá, uma vida
saudável.
Saudável, né? Não sou o cara de andar de bicicleta 50 quilômetros. Caminho uma quadra já faltava ar antes, imagina agora, né? Mas o que me assustou foi isso, tipo, eu positivei, eu fui à vacaria, que eu tenho uma unidade da Empor lá, eu acabei, eu acho que me contaminando com um colega de serviço lá, um corretor nosso, que daí na segunda-feira ele fez o teste e deu positivo. Dois dias depois eu fiz e me tranquei em casa e graças a Deus eu tive a sorte, eu acho, de não contaminar mais ninguém, nem minha família, nem a esposa, nem meus filhos. Então isso foi a parte menos ruim do processo. Concordo com vocês, inclusive com o colega aqui, que vamos lá, os três, quatro primeiros dias para mim tava uma gripe forte, assim. E entendendo que tinha pessoa de idade, inclusive próxima à minha família, uma madrinha minha pegou, tem 60 anos, problema de saúde e passou bem, né, com o tratamento inicial, que isso aí tá, eu acredito no médico, eu não acredito
eu
o que, que a mídia fala, o que, que a vontade do outro diz, se cloroquina funciona ou não, o cara se ele me der saldo de fruta para tomar e é um médico que eu confio, eu vou tomar.
É verdade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é confiança no profissional de saúde que
está tratando. Sem dúvida.
Não adianta você desconfiar e não tomar ou não seguir as orientações, daí não adianta ter um médico.
E aí esse tratamento, a minha madrinha, usando ela como exemplo, né, tem outras pessoas de mais idade perto da minha família, amiga, né, da mãe e tal, que acabaram pegando e foram se tratando e em casa ficaram e terminou o ciclo ali, aos 14 dias, e acabaram saindo, graças a Deus, bem, né? Então, até o terceiro dia ali de internação dentro de casa, eu tava legal. Mas, tipo, no quinto dia, fiz uma tomografia e tava 10. No sétimo dia, depois que eu tava afastado aí, do dia que positivou, já tava em acima de 20. E na outra sexta-feira, então, uma semana depois, já tava em 30 e lá você vai. Que daí que eu acabei, fui internada. E eu quero agradecer publicamente, inclusive elogiar o doutor Rodrigo. Esse cara, para mim, devo minha vida a ele. Acho que é um dos melhores profissionais que eu já conheci de medicina. Hoje eu me trato com o doutor Neuci, que é um médico de longa data. Tem outros muito bons, mas esse cara foi o cara que eu vi que ele entende do que faz. Dois dias na mão dele, tratando, ele me transferiu para Passo Fundo aí, que foi o susto maior. E eu me criei sabendo que o dia que você fosse para Passo Fundo era para morrer. Não, é verdade, velho? Então o cara vem de família humilde e sempre tinha aquela. O cara tá muito mal no hospital em Lagoa. Ah, foi transferido para Passo Fundo. Vai morrer.
Vai morrer, já é quase uma sentença de morte, né?
Então o cara, veja assim, eu sou dono de uma empresa de ambulância, junto com meu irmão, a Anjos é nossa. E eu nunca tinha andado numa ambulância, velho. Eu tive que ir daqui a Passo Fundo na minha ambulância e vou te dizer que foi a pior experiência que eu vivi na minha vida. Porque eu não sabia o que ia acontecer lá. E o medo principal, Rudy, é o seguinte, nós estamos num negócio novo que os médicos estão entendendo agora. Só que a febre não parava e eu, para mim, né, entendendo pouco de medicina, né, mas nada de medicina, mas de tratamento de saúde, eu acho que a febre é uma coisa que você deve se preocupar muito.
É uma coisa que eu percebi. O controle da temperatura, né, Leandro, você que é enfermeiro, o controle da temperatura e o controle da saturação é vital para quem está em casa. É. Tem esse controle.
Só que aí se a febre não baixa, que era o meu caso, e ela não baixava, na sexta-feira eu já estava meia semana lá, 3 dias em casa... Só de noite. É estranho que era o
pra
dia normal.
Para mim também, só a noite era febre.
Chegava às 6 da tarde, parecia que virava a chave e começava. E você variava a noite inteira, cara. Sim. E sua dor, e trocar roupa, e tomar banho gelado para poder
baixar a febre.
E aí, quando eu fui para o hospital e comecei a tratar lá com antibiótico e corticoide, acho que era... Só que esses 2 dias do hospital o febrão não parava, e aí que me preocupou, porque se eu estou sendo medicado com medicamento na veia direto forte e a febre não está parando, a expectativa era que 2 dias depois eu ia estar morrendo, eu não sabia o que ia acontecer.
Para mim, esse sintoma mais acentuado começou no 11º dia. Você passou a primeira semana tranquila, a segunda mais ou menos, e aí que começou a agravar a situação, a partir desse período. E a febre também, nessa situação noturna, e algumas vezes com banho para poder baixar, já que a medicação não baixava, e aí isso começa a preocupar. É normal, Leandro, a febre acontecer principalmente nessa parte da noite nos pacientes?
É, Rudi, o que a gente tem, isso desde o ano passado, né, a gente vem notando que a maioria dos pacientes, eles relatam que a temperatura ou algum outro sintomas começa no tardecer, né, do dia, quase todos, e eu até por experiência também, chegava à noite e começava as dores. A gente não entende o porquê, mas, e é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, esse negócio de falta de ar, quase todos os pacientes que têm lesão, comprimento pulmonar, eles não referem falta de ar.
Eu não tive.
Eles referem um cansaço, eles referem uma sonolência, uma vontade de ficar deitado, uma falta de apetite, um desânimo. Isso é muito importante o paciente saber. E eu sempre digo assim, controlar, o mais importante de tudo é febre. Febre e saturação. Se você tiver com febre, alguma coisa não está legal, né? Tá legal. É o que vai dizer se você está realmente mal ou não. E os dias, né? Como a gente estava falando, os dias são muito importantes. Quando a gente às vezes pergunta lá na triagem, que dia começou a ter os sintomas, é muito importante para nós saber. Porque é os dias que a gente vai contar para a gente saber o dia de fazer uma tomografia, são os dias que a gente vai saber se você está nos dias que a gente tem que ficar mais atento. Aí eu digo que você vai começar com 3-4 dias no início, vai dar um gripão forte, aí você vai dar uma melhorada, lá no 8º dia começa a desencadear de novo, e lá no 10º, 11º dia, que é o pico mais forte.
O pico mais forte.
Então, a gente sempre diz assim, eu comecei com sintomas, hoje estou no 2º, 3º dia, nós lá no ambulatório, a gente procura, mesmo que a gente peça a tomografia, e o doutor vai pedir uma tomografia quando tiver com saturação abaixo de 94, a gente não marca tomografia já no início, a gente espera uns dias, de preferência no 5º, 6º dia, para fazer uma tomografia e depois, lá, se tiver uma lesão, a gente vai repetir. Né? Mas a gente não faz a tomografia com 3-4 dias, porque às vezes não vai pegar nada, e daqui a pouco tu vai ter que repetir de novo. Sim.
A tua saturação chegou a quanto, Leandro?
A minha nunca baixou de 97.
Então ficou boa. E a tua, Márcia?
A minha chegou a 92.
92. Né? E a minha chegou a 86.
E aí que vem a parte do médico, né? Porque o médico, o Rodrigo, ó, então cuida a febre, né? E cuida a saturação. Se ela baixar de 90, igual a 92 ou abaixo, me avisa. E foi ali, na quinta para sexta, que ela baixou, estava 94, que já não é normal, é 97 normal, né?
É acima de 95, tem pacientes variam, mas acima de 95 já te considera uma saturação boa.
Sim. Mas daí 94 estava estável. Sim. E ela variava, ela vinha a 93, subia a 97, ficava, ela não estava estável, parada.
Sim.
Aí quando chegou a 92 para 91, eu avisei ele e aí ele me chamou e internou na hora. Aí teve um outro colega, inclusive de longa data aí, que a gente estudou junto também, o Alexandre. E ele foi, se encontramos nem com vocês, só que eu me encontrei ele na tomografia lá fazendo, febrão nós dois lá no corredor e tal. E no mesmo dia ele internou, só que ele foi direto para as fundas. E eu internei aqui em Lagoa, daí fiquei 2 dias. Pessoal daqui, atendimento maravilhoso.
Maravilhoso, assim, ó, fantástico.
Eu, as meninas ali merecem, cara, uma, todo respeito e não só respeito. Eu vou dizer que se tivesse uma forma de votar para aumentar salário, eu queria que dobrasse o salário de vocês, inclusive o teu.
É verdade.
Porque, cara, o risco está correndo lá dentro. Vamos ser bem sinceros, e eu acho que isso é legal da conversa, assim, ó. Porque ninguém sai de casa. Eu vejo o familiar do cara tá positivado, o cara não ia querer ver como é que ele tá lá na casa dele. E é da família?
Sim.
Para medo de pegar e passar pro marido, pros filhos, né? Deixou um irmão lá sozinho para não fazer isso. Aí o cara sai de casa todo dia, vai lá, trata nós três, que a gente tava mal, velho. E eu não sei lá até quando que se transmite ou não, mas as meninas estavam lá fazendo medicamento da noite. Para nós que tava depois dos 14, vamos dizer lá, né? De 10 a 14 ali.
Dias, é.
Só que, por exemplo, Passo Fundo, no quarto que eu tava, que quando eu cheguei lá, eu fui pro isolamento geral, assim. Era eu e as enfermeiras e quem chegava depois lá, né, com os mesmos problemas, quarto semi-privativo. Aí, no outro dia, eu recebi um senhor que fazia 5 dias que ele tava positivado. Então, esse cara devia estar transmitindo para todo mundo. Sim. E aí, quando eles pegaram meu exame, que eu já tinha batido os 14 dias, eles me trocaram de quarto para um que daí não era mais... É tão restrito assim, daí Sim. já era pós-Covid, que eles chamam, né? E aí eu tinha um outro colega de quarto. Mas o que eu digo é que o risco que essas gurias correm, que os doutores correm, cara, é enorme, é muito. Então tem que ter um respeito monstruoso. O cara que vai para o hospital lá, inclusive a gente tem visto assim, vizinho, amigo. Teve gente que tomou o susto que a gente tomou, e tá fazendo pior que
e não aprendeu. Agora. Não aprendeu, é verdade.
O cara saiu do hospital semana passada, daí quando vê, tá lá no Facebook. Ainda bem que o Facebook entrega vocês,
entrega,
né?
Entrega.
Os caras que estão me ouvindo, o Facebook entrega vocês. Entendeu? O cara tá lá chorando lá no hospital, mandando mensagem, que Deus me ajude. E uma semana depois o cara tá no churrasco fazendo festa.
É verdade.
Os que parece que não aprende.
E tem algumas pessoas que brincam com a situação. Eu vi postagens de pessoas hospitalizadas colocando foto. Do acesso da medicação e de legenda, curtindo o meu Covid.
Rudy, quer saber uma coisa? Não queira estar lá, mano, velho. Eu vou dizer de verdade, assim, eu nunca parei no hospital, nunca na vida, nunca, 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 graças a Deus, nunca fui, não quebrei um braço, nada. E a primeira experiência de ser internado, eu, né, Márcio, vamos dizer, né, já tive problema com a minha filha, já, né, internação de alguma coisinha, agora eu e parar no hospital. E com o risco e o medo que você falou do teu mano lá, de chegar lá no hospital em Erechim, largar o carro na frente do hospital, se internar e que Deus o livre for entubado e morrer, não, você não viu ninguém. E isso é desesperador. E vou te falar, né, isso contribuindo com o assunto, eu acho que o mais pesado ainda tipo, esse vírus, ele te arrebenta o corpo, porque hoje eu tô com a respiração de...
Ofegante
aí, de 80, 90 anos, e eu nunca tive um nada no pulmão, porque eu nem fumo. Então, a fisioterapia ajudou bastante, que eu acho que dentro do hospital aqui de Lagoa, que é uma ideia que você falou, deveria ter uma fisioterapeuta, porque lá em Passo Fundo, todo dia vinha o fisioterapeuta lá fazer o exercício e ajudou bastante. Cheguei lá com 10% respirando, e hoje, vamos dizer, eu estou com 70% já, né? E continuo fazendo os exercícios. Agora eu vou dizer o seguinte, os caras que estão fora disso não sabem o desespero que é lá dentro, né? Você ir parar no hospital e aí que tá, você entrou na porta, beleza, né? Se você vai evoluir, porque isso aí é uma coisa que os médicos estão entendendo hoje, graças a Deus, estão dando um medicamento que está segurando o processo, só que se for contar de 2 em 2 dias, o meu caso, ele evoluiu, tipo, ele ia dobrando.
Dobrando. Meu também.
De 0 a 10, na segunda, na quarta foi a 20, na sexta já estava em 35, e quando eu fui no domingo transferido para as fundas, eu já estava passando de 50. E o antibiótico aí, que é assustador, né? Antibiótico na veia e o febre não parava. E aí você, cara, se amanhã continuar desse jeito, na terça-feira eu vou estar com 70, e daí acontece o quê?
É verdade. E além dessa questão do físico, do clínico, entra aquela questão do efeito psicológico na vida da gente. Dois momentos meus foram difíceis. A partir do momento que você é positiva, e aí você, vai, agora, como serão os próximos dias? E aí você chega em casa e tem que ter todo aquele cuidado de distanciamento para que a família acabe também não se contaminando. No meu caso, a minha esposa se contaminou e a minha filha mais nova também. Então esse é o primeiro momento difícil de afetar o psicológico da gente. E o segundo É, mas aí você está num universo de 100% de pessoas que estão positivas e que 90 ou mais ficam em casa, 95 ficam em casa. E o outro momento psicológico que te afeta bastante é quando você tem que ir para o hospital. Aí você deixa 95% dos que se curam em casa e você entra para um percentual bem menor. Psicologicamente, Leandro, te abalou bastante, te mexeu bastante contigo?
Dos meus sintomas, não, Rudy. Vou ser bem sincero para ti, eu posso dizer que eu passei tranquilo. Mas na questão do meu irmão, foi o que mais... Eu acho que o que talvez me desencadeou, minha insônia, também foi isso. Porque na quarta-feira, quando ele me mandou um áudio chorando, que estava com 39 de temperatura e saturando 88 e uma tomografia de 60%, e eu, como vivo isso todos os dias, eu acompanho a tomografia...
De todo mundo, né, Leandro?
Todo mundo. Eu olho a tomografia sei lá quantas vezes por dia. Então aquilo me assustou muito. E foi a partir dali que me desencadeou soluço, me desencadeou dores. Eu acho que talvez o psicológico tenha o medo distante, né? Eu não ia mais conseguir ver ele. Se fosse ir para um hospital, eu como sou enfermeiro, eu tenho um acesso talvez mais fácil, né?
Sim.
Eu conseguia falar com colegas, com médicos. Então eles iam me orientando, eles iam me ajudando. Mas o medo de perder um familiar...
É muito grande, né?
Eu perdi uma prima minha agora quinta-feira, ela estava de 27 semanas. Ela perdeu há 15 dias atrás o bebê, aí chegou a 70% da tomografia e quinta-feira agora, 26 anos, ela faleceu. Então é um choque, né? Porque é aquela coisa, antes você estava longe, hoje está bem pertinho.
Bem pertinho.
Aqueles 80% que a gente dizia assim, não vai pegar, eu não sei se é mais isso. Eu acho que todo mundo vai passar.
Eu também, eu penso assim, eu acho que todo mundo vai passar.
Mas aí que vem a preocupação, porque o que acontece? O cara que vai passar, e tem que nem você falou, o cara apostando e fazendo, né? Inclusive no hospital.
Sim.
Acompanhando rede social, eu já vi gente que pegou corona e contando o dia. O primeiro dia de isolamento, segundo dia. Tipo, como se fosse uma grande coisa. Outro que pegou, chega no escritório e diz assim, não, eu passei o meu Covid. Como se fosse uma grande coisa, mano. E na verdade não é. E primeiro que se você não tiver a responsabilidade mínima, né, que você e o Leandro aqui vive isso todo dia, né, para ele é desesperador.
Sim.
Porque o número só vai subindo. É. Aquela faixa e aquele perfil de gente que ficava doente e falecia ou ficava muito doente, ele mudou totalmente. Hoje não tem mais idade, exceto criança, pelo que a gente vê, que graças a Deus ainda está, vamos dizer, livre disso, mas a partir de 18 anos a gente está vendo coisa feia. Só que aí tem uma coisa, ó, é desesperador, e eu acho que aquele 95,5, e nós falávamos lá no hospital, eu e tu, uhum. Eu acho que é mais agora 70, 20 e 5, né, que vai fechar os 100, 20, 25 e 5. O 70 é o cara que pega e fica em casa e passa e nem vê. E talvez fez lesão no pulmão, vai ficar com alguma sequela.
Vai ficar com alguma sequela e nem vai saber.
Mas não sabe.
É verdade. Ah,
então, passei bem. Daqui a pouco você não passou bem. Você só não teve sintoma, assim como eu não tive.
Uhum.
Eu não tinha, que nem você falou. O Leandro também falou. Não tem falta de ar, não tem nada. Tem
uma sonolência,
tem uma dor de cabeça maior daqui a pouco.
Porque a gente associa muitas vezes o hospital com sofrimento, com dor. Eu não tive dor. Internou porque sentia dor. Eu não tive uma crise de falta de ar, eu não usei oxigênio. Sim. Porque foi muito silencioso o estrago que o vírus causou no organismo.
E conseguiu atacar ele antes que chegasse ao ponto de usar oxigênio.
É verdade.
Que comigo. Mas aí, vamos, 70 é a galera que passa rindo e acha que está tudo bonito e graças a Deus passou bem.
Passou bem,
é verdade. Então 70, geral. O 25 seria nós, que não o Leandro, que o Leandro, graças a Deus, não foi para o hospital, mas nós fomos.
Sim.
Eu, tu e mais um monte de gente. Sim. Que internou, que daí fica naquela, né, não sei o que vai acontecer, que seria lá, vamos dizer que fosse 25. E 5, infelizmente, é as pessoas que morrem, né, porque tanto a pessoa de idade quanto a pessoa nova que está morrendo aí, que agora você falou, eu já perdi gente da família nossa, e eu nunca fui um cara que brinquei com isso aí desde o começo, eu fui um defensor de quê? Comércio não pode pagar esse pato, a indústria não pode pagar esse pato, porque aí vem aquela coisa, se eu fechar para ficar em casa, eu não tenho o que comer e não tenho como dar comida para minha família. Eu fui um defensor disso desde o início. Eu acho que, né, o cara trabalhar tem que trabalhar, com os cuidados que tem que ter. Agora não é isso aí, que não é o comércio que contamina as pessoas, vamos ser bem sérios. É a falta de responsabilidade do cara que está de junção. O cara que está trocando cuia de mata, que isso aí está desde o começo que não é fazer. E aí acaba que chega nesse ponto, hospital lotado. E vou falar, tá, que Passo Fundo, graças a Deus, você não foi, Rúdio, você estava aqui?
Não, estava aqui, fiquei só aqui.
O hospital daqui, a gente ouve notícia, tá? Então, vamos pensar que há 20 dias atrás eu era um espectador que ouvia notícia. Mas eu não tinha visto a operação de guerra dentro daquilo ali.
Nem eu. Tá, e olha que acompanho desde o início.
Não, mas assim, uma acompanhar notícia, ver os outros falar...
É uma coisa.
Ver o Leandro falar no rádio o que ele está falando aqui, isso entra aqui e sai do outro lado. Bah, mas eu não... Sei lá, eu não vivi.
É. Agora, você estando dentro do hospital e vendo como é que é ali,
cara,
é outra coisa, não, outra experiência.
É real, eu vou dizer que eu presenciei isso. Aí, para piorar, Passo Fundo. Não, assim, cara, parece que nós estamos vivendo uma cena de guerra, assim, ó. E aí é que é o desespero enorme, e eu vou falar que essa da insônia, eu não consigo mais dormir. Parece que se eu dormir, eu vou morrer, porque eu passei lá no hospital sem poder respirar direito, muito pouco, e aí eles tinham que me dar medicação para me dormir, senão eu amanheci o dia acordado, me rolando. E é uma experiência que eu não desejo para ninguém. E quero dizer para quem está em casa que não pegou, que, cara, não queira estar nesse lugar, porque você não sabe se vai estar entre os 70 ou 80, entre os 20,
15. Você não sabe qual é o percentual que você vai estar.
Onde é que você vai entrar? Qual é a faixa desse 100% que você vai estar? Tomara que seja nos 80. Mas isso ninguém garante, né, Leandro?
Sem a vacina, não.
Não, é verdade. E a relação que a gente acaba tendo com algumas pessoas, muitas vezes, que a gente conhece e não tem essa proximidade, a manifestação de carinho de amigos e a importância de você ser uma pessoa positiva, de você ter fé, de você acreditar numa oração, de você ter esse suporte para te fortalecer. Como é que isso foi presente durante esse período para você? Foi importante para você, Leandro, o carinho de algumas pessoas, de alguns amigos, de familiares, e essa questão da fé, da religião, independentemente de qual, te ajudou, Leandro?
Com certeza, Rudy. Eu acho que é a parte boa, né, que a gente tem, é que nessas horas a gente descobre amigos, né, faz amigos. Eu me preocupo muito quando no dia do trabalho, quando a gente está trabalhando, a gente procura ligar muito para os pacientes. E às vezes você não consegue, sabe? Teve amigos que positivaram durante o meu período, e daí tu acaba se envolvendo com um familiar, né? Que tu fica preocupado, e às vezes você não consegue. E eu ficava muito preocupado. Às vezes, vou mandar uma mensagem pro Rudy lá, como é que tá. Vou mandar uma pro Ariovaldo. Sabe? Porque daí aí tu pensa assim, bah, parece que não se importou. Mas é que às vezes tu tá tão... E eu vi que nosso dia a dia, assim, a gente tem todos os pacientes que consultam com nós, que a gente está desde agosto, né, com Covid ali no ambulatório. E a gente procura todos os dias ligar para saber. Só que às vezes a gente não consegue. E é o que a doutora Nayane faz. Às vezes diz, mas o monitoramento não me ligou. Gente, é tanta gente, tanta gente, que às vezes eles não conseguem. Positivou 60 num dia. Então, não tem como vocês ligar. As gurias, final de semana, estão com o WhatsApp mandando mensagem.
Eu recebi a mensagem no final de semana.
Então, assim, não é culpa, às vezes, não, é porque você está impossibilitado. E a questão da fé, eu acho que é tudo. Minha mãe sempre diz, não te preocupe que o meu joelhinho está dobrado todas as noites. E que nem que eu digo com o meu irmão, ali foi a mão de Deus. Não tem explicação, em 3 dias, com 60%.
É verdade.
De quarta a domingo, da alta, é Deus. Não tem outra explicação. Então, a fé, a oração e a amizade, né, se importar, acho que é muito importante, ajuda bastante.
É verdade, esse pensamento positivo, essa coisa. Para você, como é que foi essa experiência, Márcio?
Na verdade, Rudy, da parceria, assim, da gente, graças a Deus, tem uma convivência bem boa e me surpreendeu, viu? Até gente que a gente tava distante, assim, já de tempo de não conversar e tal.
Aproximou.
Acabou me mandando mensagem no hospital, ó, tô junto e tal, e isso é uma coisa que fortalece. O Rudy mesmo, é um cara que todo dia ele me mandava mensagem, ó, se puder responder, responde, se não puder,
porque quando
puder.
Porque tem dias que a gente não tem vontade de falar com ninguém, não, nem de ver nada.
E vou dizer, cara, que quando eu respondi as mensagens das pessoas que gostam da gente e perguntar como é que tá, Facebook também, a galera que não tinha mais meu telefone, que tem muita gente que a gente já se distanciou, outros moram em outro lugar,
sim,
chamando no Facebook, bah, Márcio, tô sabendo que você tá no hospital. E isso é muito bom. Parte religiosa nem se fala, minha mãe é a pessoa mais religiosa que eu conheço, e tenho certeza que a oração dela me tirou disso aí. Eu sou um cara que acredito muito em Deus e eu rezo todo dia. Se eu não me ajoelhar antes de sair de casa, não é o Márcio no dia, durante o dia. Então, cara, não tem outra explicação, é Deus. E eu não vou dizer, eu sou católico, não sou um cara que frequenta a igreja do jeito que teria que ser, mas eu acho que Deus não está só na igreja, está do lado da gente, onde você quiser.
Nas fechar, ações que a gente
fechar tem. Fechar o olho e rezou, ele está ali. E vou dizer que me ajudou muito assim, a parte religiosa, a fé. Né? Cara, nesse momento a gente se agarra...
Eu não acredito.
É verdade, até o cara que não está nem aí com nada, que diz que... Porque muita gente diz que Deus não existe.
É.
Só que não existe até você precisar dele, né? Daí vai passar a existir.
Vai passar a existir, preciso para ver.
Então, assim, ó, foi uma experiência na parte religiosa, nem se fala, na parte de amigos, assim, que nem vocês, e né, você que a gente falava, e amigos que a gente se encontrou lá dentro que nem se conhecia. Por exemplo, Passo Fundo, eu conheci um senhor de Vacaria que eu não conhecia, morei 5 anos em Vacaria, tem empresa lá e eu não conheci. Conheci um senhor em Vacaria, o filho dele cuidando dele lá. A gente já fez amizade e agora todo dia eles estão me mandando mensagem, eu querendo saber como é que o senhorzinho está lá. Porque uma coisa, vamos lá, é um encontro meio inusitado,
sim,
assim. Uhum. Mas que é uma pessoa que você está se preocupando com a tua saúde, você passa a se preocupar com a dela sem ter convivido antes disso. Então, cara, é diferente.
E essa experiência, para mim, me mudou muito como pessoa. Algumas formas de pensar, algumas formas de agir, o Covid me trouxe de benefício, eu diria. Acho que de tudo, toda essa experiência do abalo emocional que a gente tem, do abalo clínico e tal, para a vida da gente, a experiência, depois de você passar por isso, você acaba vendo muitas coisas com outros olhos, valorizando, quem sabe, muitos momentos que você não dava tanto valor antes e hoje você valoriza e acaba tendo uma visão de mundo, uma visão de uma experiência de vida muito diferente. Posso dizer que depois de tudo, hoje ainda sinto muito a dor física, principalmente nas pernas, nas articulações. Essa semana eu tive uma crise muito forte de dores nos pés e nos tornozelos, uma tarde de ficar em casa. E isso acontece, é uma sequela, cada um tem as suas, mas essa questão de ver o mundo com outros olhos, isso mudou bastante, acaba mudando o comportamento e a vida da gente. Com certeza para vocês, alguma lição boa de vida, muitas lições boas, traz, Leandro.
Traz, com certeza. Eu acho que a gente valoriza mais, né, a nossa vida, a saúde principalmente. Porque vocês foram para o hospital, então eu acredito aqueles pacientes que a gente às vezes vê em pacientes agradecendo lá no ambulatório, que pacientes que passaram, teve um que veio a semana, o dia que eu voltei, eu acho, 28 dias ele ficou no hospital em Passo Fundo, e a forma que a gente recebeu no ambulatório, a gente encaminhou ele rápido, então essas pessoas que retornam e dizem, eu acho que, e agradecem, a gente tem que valorizar, né, o sopro de vida, né, que a gente tem, a família... A gente valoriza mais a família, fica mais junto, como você disse, talvez amigos ou familiares que tiveram mais afastado, hoje a gente se aproxima, né?
Sim.
Porque se a gente tivesse perdido, a gente estaria dizendo, nossa, não consegui nem dar um abraço de despedida.
É verdade. E passa tudo isso pela cabeça.
Passa.
Eu vou dizer para você uma coisa bem simples, até né, na segunda para terça, estava contando para vocês antes aí, acho que foi a noite mais difícil, assim, que eu passei por falta de ar, né? Porque o febrão e tal, e ele ia evoluindo, então aquela noite foi a pior. E aí eu acho que a ansiedade, que eu dei a preocupação, e aí vem o medo que o Leandro falou, de você entrar no hospital pela porta e você não sabe se você vai ver teus filhos amanhã.
Amanhã.
Entendeu? É a minha preocupação era essa.
Assim, a minha também, poder, era maior.
Pelo menos dizer, ó, tô indo, fique com Deus e tchau. Uh-huh. Não ia ter como fazer isso.
Sim.
E vou dizer que daí, na segunda para terça, apertou a falta de ar e a saturação começou a cair. E eu, velho, eu tô no melhor hospital que tem na região, que é o São Vicente. Os médicos me atenderam...
Top de linha.
É, né? Conheciam o processo. Os caras estão me dando medicamento que eu nunca vi falar. E era injeção na barriga, aqui no umbigo. Era soro de tudo quanto é jeito e a coisa não tá melhor. Eu começo a apavorar.
Começa.
E aí até eu escrevi no meu Facebook ali, né, que uma coisa simples que ninguém dá bola, né, e quem tá ouvindo vai concordar comigo. Eu sou um cara que se eu vejo uma torneira pingando, nem que não seja na minha casa, eu não estou preocupado com o dinheiro que vai custar a água que está pingando. Eu sei que a água um dia vai terminar. E não existe fabricar água, né, Leandro? A água não existe fabricar. Deus fez, está ali, se você botar fora e sujar, um dia você não vai ter água para tomar. Então eu vou lá e dou jeito de fechar aquela torneira. Eu sou assim, o Márcio é assim. Só que uma coisa que eu nunca me preocupei, que nem eu me preocupo, por exemplo, com a água, foi com o ar. O ar, velho. Sair aí na praça, ter o ar para respirar. E aquele dia no hospital eu vi que uma coisa que eu nunca... Eu sei que estava lá, eu sei que é necessário para mim viver, mas eu nunca achei que eu ia depender do ar e não ter ele.
Para respirar.
Sim, me alimentando. E foi a pior coisa que eu vivi, cara. E até eu escrevi, eu queria estar naquele dia... Poder sair aí e gritar que eu estava vivo e sentir o ar entrando. E ele não entrava, Rudy. Não tinha. Você puxava o ar e o ar não vinha, mano. Não entrava. Isso é desesperador e é uma coisa que todo mundo tem de graça aí fora. E ninguém nunca deu bola para isso. Inclusive eu. Agora estou acordando de manhã, eu saio na porta. A primeira coisa, eu puxo o ar, o que dá. É, velho, sério.
Com vontade. Antes
eu não sabia respirar pelo nariz e soltar pela boca. O cara, tudo boca, né?
Sim.
Respira pela boca, inspira pela boca, tudo no mesmo lugar.
É. Errado, né, Leandro?
Agora eu aprendi até isso, velho. O ar entrar para me sentir que eu tô vivo, mano. E isso não tem preço. Então, o cara que está em casa, sai aí fora e grita. Faça o ar entrar, porque isso... É uma coisa que eu passei, que o Rudy passou, o Leandro não passou, graças a Deus, mas vários outros passaram, outros acabaram morrendo por falta de ar. E o cara que está aí são agora, aproveite esse momento e se cuide, porque se você for para balada, se você for para festinha clandestina, se você for tomar chimarrão e roda de amigo achando, você não sabe o vínculo que o cara tem lá fora. E eu falava essa semana, depois que eu voltei na minha empresa. Cara, se você conseguir enxugar o máximo do teu ciclo agora de contato com pessoas, você vai conseguir proteger tua família, teu serviço, teu colega de serviço, por aí vai. É. Porque não, meu amigo, a gente sempre vive junto, mas depois das 6 ele vai aonde? Eu não sei, cara. Daqui a pouco o cara está no meio de 15, 20 pessoas, eles contaminam você, você leva para dentro da tua casa. Ah, não, eu sou novo, não vai acontecer nada. Tomara que não. Mas daqui a pouco você acaba prejudicando uma pessoa que tem um problema que ou não tem, mas que vai reagir que nem reagiu para nós.
É verdade.
Tipo eu falei em casa dando risada, parecia eu tô que parece um senhor de 80 anos. Que eu achei que eu ia passar isso daí,
tranquilo.
Ia sentir alguma coisa, mas... Então, ponto principal, uma coisa que ninguém paga nada, que é o ar aí fora. E eu pagava se tivesse o que fosse para poder respirar aqueles dias.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo e por mim ficaria uma manhã inteira dividindo essas experiências com os ouvintes, porque eu tenho certeza que os ouvintes aprenderiam muito em relação a esse assunto com esta questão aí da experiência que vivemos. Márcio, obrigado pela presença, por dividir conosco esse momento aí, que com certeza proveito os nossos ouvintes vão tirar, porque as experiências são tudo.
Eu agradeço, Rudy, pelo convite aí, por conhecer o Leandro hoje também pessoalmente, isso já tinha me falado dele, e que fique a amizade aí. Muito obrigado pelo acompanhamento que você teve comigo aí no hospital. E fica isso, eu quero que quem está nos ouvindo sirva essa má experiência que a gente teve como
né, alerta.
Alerta e para que Deus abençoe todo mundo aí.
É verdade. Leandro, obrigado pelo carinho, pela atenção como profissional que você foi durante esse período, mesmo afastado por Covid, e como amigo com certeza também. Obrigado, Leandro.
Obrigado, Rudy, obrigado pela oportunidade. Aquela vez na quinta-feira eu falei que não tinha pego e peguei. Hoje quer dizer que eu não ganhei na Mega Sena ainda. Tá?
Nem eu. Falamos a mesma coisa. Na quinta-feira, eu e o Leandro falamos que não tínhamos pego ainda. Eu positivei na quinta e ele dois dias
depois. A Mega Sena nós ganhamos quando nós saímos do hospital.
Tá? É verdade.
Eu não tenho dinheiro que pago. Podia me dar a Mega da virada que eu queria. É o ar que eu posso respirar hoje aí fora.
Muito bem. 11 horas 33 minutos. Está aí o Leandro Mistura, enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde. Também vítima da Covid-19. Passamos o período juntos aí. Nesse período de contaminação, e o Márcio Gonçalves, sócio-proprietário da empresa Empório Imobiliário. Nós trocando essa experiência, trocando essa ideia de como foi para nós passar esse momento.